Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela Abra Vídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Digital FM de Maceió, Alagoas, Interlagos FM de Capim do Meio, Minas Gerais, Jucati FM de Jucati, Pernambuco, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Então foi assim, hoje especialmente dedicado ao talento e à criatividade do cantor, pianista e compositor mineiro Túlio Mourão, nascido em Divinópolis em 18 de janeiro de 1952. Legítimo integrante do Clube da Esquina, Túlio estará presente durante todo o programa de hoje, onde falará do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória e contará as histórias de algumas de suas composições, inclusive de Nenhum Verão, gravada por Maria Bethânia e composta após uma separação conjugal. Você lembra?
Esse sol, porque tinha de tanto brilhar.
Eu tive o privilégio de entrevistar Túlio Mourão em Brasília no dia 13 de dezembro de 2013. Na ocasião, ele me contou a história de Nenhum Verão, mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Túlio Mourão, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa, então foi assim?
O prazer é meu compartilhar com você e com os ouvintes, né? Boas histórias, boas emoções e relembrar boas coisas.
O seu encontro com a música teve uma história interessante de uma vidente, né? Que apareceu e falou assim: tem jeito de músico, tem olhar de músico, vai ser músico?
Na verdade, ela é uma professora de música de Divinópolis. Eu falo com ela, eu costumo dizer que ela tem o poder de uma vidente, ela é uma papisa, porque ela foi tão decisiva olhar para mim e falar: é músico, tem olho de músico, cara de músico. Mas ela é uma professora de música de Divinópolis, professora de piano. Ela toca Beethoven, tocava Beethovens maravilhosos. E ela tratou de convencer os meus pais que eu tinha que estudar piano, né? Na minha casa tinha um piano, mas a minha irmã que estudava, minha irmã mais velha, então. Em Divinópolis, nos anos 50, normal é que as moças prendadas tocassem piano, né? Não os meninos. Então, assim, meu pai, assim, olha, tá, eu prefiro que você ensine pra minha mais velha, que já tá tocando piano e tal. Aí ela falou assim: não tenho tempo. Ela foi seca, não tenho vaga, alguma coisa assim. Ela tinha certeza que ela precisava me ensinar. Para eu tocar uma hora de aula com ela, ela brincava comigo duas horas com outra coisa qualquer, me acompanhava. Né? Impressionante assim a atenção que ela me deu, a certeza dela. E foi decisivo isso para mim, porque a minha relação com o piano jamais se descontinuou, né? Depois, na adolescência, você não quer ver só a música erudita, né? Tinha Beatles batendo na porta, tinha Bossa Nova batendo na porta. Eu queria experimentar esses universos todos. Eu parei de estudar com ela, mas a relação com o instrumento foi para sempre. E graças à atenção e à maestria dela em fazer essa ligação afetiva e emocional com o instrumento, né? Então, eu lembro, eu chegava na casa dela, botava um travesseiro em cima do... Tinha que botar um travesseiro, porque ela era pequena, um travesseiro em cima do banco do piano. Cheguei na... Eu agradeço ter tido essa chance, né, que veio de uma pessoa muito especial.
Túlio Mourão, uma composição só sua, gravada pela Maria Bethânia. Nenhum Verão, tem história?
Ah, tem. História dolorosa. É a história da crise do meu primeiro casamento, e que foi... É um primeiro casamento que acabou sendo conduzido a uma separação, que para mim foi extremamente dolorosa. Uma experiência das mais dolorosas que eu tive, assim, a separação para mim foi muito difícil. E essa música vem de uma crise direta mesmo, dentro do meu casamento. É um desabafo, é uma reflexão assim, direta de uma emoção, assim, de uma crise amorosa, que me deixou assim, muito perturbado. E essa música foi uma maneira que eu tive de lidar com isso, de lidar um pouco com isso, né? atenuar nada, compartilhar talvez, né, assim. Eu lembro que a Maria Bethânia percebeu assim, a força da canção, tanto que ela quis fazer só de piano e voz mesmo, porque ela percebeu que aí estava assim, a síntese, assim, a força da situação da música, né? Mas é isso. Eu lembro muito bem da hora que a Bethânia falou que ia gravar. Nossa, foi uma canção também que me ajudou profissionalmente, porque ela faz parte um dos três discos onde a Bethânia vendeu mais de 1 milhão de cópias. E vai a música e letra minha, é uma coisa que me ajudou financeiramente, assim. Eu costumo dizer que o compositor deu a entrada no apartamento, depois o músico pagou as prestações, entendeu? Depois o músico se virou pagando as prestações. Já numa situação bem mais difícil, né? Porque a situação do músico é outra, não é a do compositor de sucesso. Então...
E a musa ficou sabendo que era pra ela?
Ah, sabe até hoje. A gente se dá bem, assim, eu hoje... Me dou muito bem com a minha ex-mulher, e a minha mulher atualmente também se dá bem com ela. Foi o tempo colocou o tempo apaziguou essa questão, mas foi na ocasião extremamente dolorosa. Agora está tudo bem.
Então foi assim que nasceu Nenhum Verão, composição de Túlio Mourão, que ouviremos na interpretação de Maria Bethânia.
Esse sol, porque tinha de tanto brilhar, anunciar no meu peito amanhã, para depois sumir e deixar tão mais negro meu céu, minha noite. Porque foi minha boca beber, se embriagar da tua boca, pra sobrar tão mais amargo o gosto de vazio, de solidão. Meu coração prefere acreditar nessas promessas, mesmo essas que só fazem abrir minhas janelas pra nenhuma paisagem. Ah, porque me invadir como doce canção? pra depois me ferir, me queimar com o ardor de toda paixão. Eu assim te acolhi sem nenhuma defesa, como nova estação quando chega um belo dia, uma certeza, um vinho dado à minha mesa, uma palavra, um abraço de irmão. Meu coração prefere acreditar nessas promessas, mesmo essas que só fazem deixar na minha pele calor, luz, alegria pra nenhum verão.
Maravilha! Ouvimos Nenhum Verão, composição de Túlio Mourão, na interpretação de Maria Bethânia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Só uma coisa me entristece: o beijo de amor que não roubei.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Sueli Costa.
Eu tinha um radinho lá da minha cama, assim. Minha cama era um painel, tinha um painel assim, com a gavetinha. Ele ficava em cima da gavetinha. E eu pegava assim rádio de São Paulo, sabe, Johnny Alf. Quando eu descobri a Bossa Nova, assim, né, que eu fiquei apaixonado, assim, com João Gilberto, aquelas músicas lindas. Eu conseguia pegar umas rádios assim, legais, em Juiz de Fora. E eu vi muito rádio. Muito.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, hoje especialmente dedicado ao talento e à criatividade do cantor, pianista e compositor mineiro Túlio Mourão, nascido em Divinópolis em 18 de janeiro de 1952. Legítimo integrante do Clube da Esquina, Túlio estará presente durante todo o programa de hoje, onde falará do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória e contará as histórias de algumas de suas músicas, inclusive Teia de Renda, gravada por Milton Nascimento. Você lembra?
De meu cabelo de ilusões brotam desejos que já vivi, já conversados, já tão sentidos.
Eu tive o privilégio de entrevistar Túlio Mourão em Brasília no dia 13 de dezembro de 2013. Na ocasião, ele me contou a história de Teia de Renda. Mas antes disso, falou do Clube da Esquina.
Eu gostaria que você falasse um pouco do Clube da Esquina, a sua experiência, a sua participação.
Na verdade, foi um legítimo Clube da Esquina, porque aconteceu um festival de estudantil da canção em Belo Horizonte que reuniu esses músicos no começo de suas carreiras. Esse festival aconteceu em Belo Horizonte. Eu tirei o quarto lugar, Toninho tirou terceiro e quinto, Tavinho Moura tirou segundo. E ainda tinham as músicas, tinha Equatorial, e ainda tinha com Beto e com Lô, e ainda tinha a música Clube da Esquina, que não ficou no resultado entre as cinco, mas estava nesse festival. Então, para mim, assim, foi um susto enorme eu conhecer de repente esses caras todos: Tavinho, Márcio Borges, Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta, todo mundo. Mas, assim, esses nomes, o Toninho Horta, o Beto Guedes, o Lô, o Márcio Borges, essa turma toda, eu conheci, o Fernando Brandt, conheci de repente e passei a conviver com eles. E fiquei tão encantado com a música deles. Eu vinha de Divinópolis, assim. Tinha um ano que eu tinha chegado de Divinópolis, num exercício muito solitário da música e sem amigos, assim. Sem amigos do porte deles, né? Encontrar esses caras de repente fazendo uma música avançadíssima, uma música irresistível, foi muito forte para mim. Mas, enfim, nessa ocasião nós todos nos encontrávamos e a gente mostrava as músicas. Nessa época eu conhecia essas músicas todas antes de serem gravadas, as músicas do Toninho, o Manuel Aldaz, enfim, essas canções todas que me ficou. E a gente trocava, a gente mostrava as músicas, Então isso foi legítimo, eu participei dessa fase assim, legitimamente, cotidianamente nesse clube. E voltei a me encontrar quando eu fui tocar assim, com o Milton mesmo, como participante, como parceiro e como da banda do Milton. Mas assim, foi uma experiência enriquecedora para mim conhecer esse povo do Clube da Esquina. A reflexão que eu faço é que a Minas amontanhada nos provoca a questão da intensidade e da busca para o próprio interior, né? Então eu acho que se há uma marca na nossa música é a intensidade, a profundidade, né? As letras são profundas, a música é profunda. Há uma maneira de misturar as influências do mundo muito própria. Eu acho que os mineiros são todos bons misturadores do que a gente chama de mixing pot. São bons misturadores de ingredientes. Assim. Misturam a música do mundo com a música tradicional de Minas, com os ritmos de Minas, com a música sacra de Minas. Misturam muito bem. Essas são com muita maestria. O caldo é sofisticado. Acho que é difícil definir por que, como o Clube da Esquina, assim. Mas eu acho que é um bom manejo de influências assim, do mundo inteiro. Assim.
Túlio Mourão, Teia de Renda, talvez sua música mais conhecida, uma parceria com Milton Nascimento. Tem história?
O Milton morava em Belo Horizonte ainda. Eu tinha feito essa música, assim. Ter uma música feita junto com o Milton Nascimento era uma coisa, um absurdo, um sonho, assim, né? Então, assim, eu mostrei pra ele a música, assim, timidamente e tal. Mostrei a música pra ele no piano e tal. E ele gravou, assim, ainda em Belo Horizonte e tal. Depois, alguns dias, ele me chamou e disse que tinha feito a letra. Fui conhecer, quase caí de costas, assim. Porque ele vivenciou coisas... muito parecidas. O que ele escreveu na letra são vivências muito parecidas, são vivências que nos unem, são experiências que ele teve pelo seu lado e que eu tive pelo meu lado, e é mais uma situação que nos une. Nós temos várias situações que nos unem, assim, o isolamento musical dele em Três Pontos, tentando sem ter acesso às harmonias da bossa nova e adorando a música do Tambatri e tal, do Zessa, ao mesmo tempo que eu estava em Divinópolis também tentando fazer um trio de bossa nova e sem saber como mexer com aquelas harmonias. Assim, a gente teve muitas situações que nos aproximam, assim. E o que ele colocou na letra, no Teia de Renda, são vivências muito, muito próximas. E eu achei interessantíssimo, fiquei muito feliz com o resultado.
Quando você fez a melodia, você pensava em quê? Ela tinha outro nome?
Não tinha outro nome. Mas eu tinha essa sensação assim, imprecisa de que ela evocava um tempo assim, e uma situação. E na verdade o Milton captou essa coisa muito bem, assim, essa atmosfera, esse sentimento que eu tinha. Assim, ele era vago, assim, ele era difuso, e o Milton deu cor, nome e deu palavra a essa emoção, né? Muito bacana.
Então foi assim que nasceu Teia de Renda, composição de Túlio Mourão, que ouviremos na interpretação de Milton Nascimento.
Já vivi, já conversados, já tão sentidos, campos de força tempos atrás. E meu destino que restou, marca profunda de muito amor, tão procurada, iluminada, essa loucura que me abraçou. O que se deu, que se trocou, quanta verdade a se entrelaçar. Que me cerca, onde hoje estou, numa saudade sem tempo e fim, acomodada, gente parada, teia de renda que me cercou. Eu não aceito o que se faz, negar a luz fingindo que é paz. A vida é hoje, o sol é sempre, se já conheço eu quero é mais.
Maravilha! Ouvimos Teia de Renda, composição de Túlio Mourão, na interpretação de Milton Nascimento.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Você abusou.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Antônio Carlos e Jocafe.
Na verdade, sem um rádio não existiria Antônio Carlos. Escutei muita coisa pelo rádio, né?
A gente via Ave Maria de Gounod, ouvia Debussy, Ravel, tocava junto com música de Aldir Soriano, de Ângela Maria, desse pessoal todo da época. Orlando Silva gravou o último sucesso de Orlando Silva, foi uma música de Antônio Carlos Jocafe. Isso é uma coisa maravilhosa até hoje, para qualquer compositor, você ver sua obra sendo tocada no rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Universitária FM de Uberaba, Minas Gerais, Universitária FM de Vitória, Espírito Santo, Universitária Unifei de Itajubá, Minas Gerais, Universitária FM de Recife, Pernambuco, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Então foi assim, hoje especialmente dedicado ao talento e à criatividade do cantor, pianista e compositor mineiro Túlio Mourão, nascido em Divinópolis em 18 de janeiro de 1952. Legítimo integrante do Clube da Esquina, Túlio estará presente durante todo o programa de hoje, onde falará do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória, e contará as histórias de algumas de suas músicas, inclusive da singela Eterno de Vez em Quando. Você lembra?
Mora uma cidade em minha janela, mora pra sempre no meu olhar. As luzinhas brilham bordando a noite.
Eu tive o privilégio de entrevistar Túlio Mourão em Brasília no dia 13 de dezembro de 2013. Na ocasião, ele me contou a história de Eterno de Vez em Quando. Mas antes disso, falou de suas principais influências. E suas principais influências como compositor, como artista?
As influências, elas foram episódicas. Em cada fase, assim, algo me chamava mais atenção. No início do aprendizado de piano, por exemplo, mas Chopin naquela época me falava mais. Era romântico, era mais de arrobos, mais de sentimental, mais de... Então foi um processo também de transformação, de descoberta desses grandes compositores, né? Depois eu descobri, depois adorei Beethoven, como adoro, e esses caras todos foram aquisições, Mozart e tal. E eu gosto demais de Wagner, gosto de tudo do Wagner, assim. Então em cada fase as coisas foram se sucedendo, as influências, né? Depois que eu encontrei na Bossa Nova, eu queria tocar, queria ter um trio de Bossa Nova, e tive em Divinópolis, né? Assim, adorava o Zimbo Trio, o Hamilton Godoy, assim, um mestre, foi uma referência para mim. E as influências foram se sucedendo, assim. Depois o universo do jazz que eu vinha conhecer assim, com mais intensidade, a partir de que eu comecei a fazer curadoria e trabalhar em festivais de jazz, né? Como esse de Ouro Preto, o Tudo é Jazz de Ouro Preto, em que a gente trouxe uma gama enorme de pessoas. E também, trabalhando com o Milton, a gente dividiu o palco com esses grandes nomes do jazz internacional. Então a gente foi se aproximando, a gente teve grandes nomes no, do jazz no palco, junto com o Milton aí pelo mundo, né? Como o Wayne Short, como o Pat Metheny, como... Enfim, os nomes são Ron Carter, Santana, Sting, alguma coisa do mundo pop, James Taylor, John Anderson, uma porção de gente do primeiro time mundial, assim. Isso tudo foi um acervo muito, muito rico.
Túlio Mourão, uma composição só sua, que eu acho de uma delicadeza, eterno de vez em quando. Tem história?
Eu sempre viajei olhando pela janela, assim, passei a vida inteira, boa parte da minha vida, de ônibus entre Belo Horizonte e Divinópolis. Nunca desgrudei os olhos da janela para ver a paisagem, assim. Existia, bem mais do que hoje, uma paisagem rural, assim, muito modesta, onde as casinhas sobre os montes, igrejas muito modestas, igrejas modestíssimas, muito longe do fausto barroco das cidades históricas consagradas. Tudo isso exalava que existe uma vida, que a vida cabe dentro desses sítios modestos. A vida vence, a vida transcorre, a vida se cumpre dentro de um contexto humilde, assim. A harmonia do conjunto, da paisagem, a harmonia das casinhas integradas no vale, integradas no verde, nas árvores, integradas nas montanhas, com o sol, com as nuvens. A beleza da paisagem é tão integrada, tão completa, que me veio realmente a reflexão de que ali não existia, não existia dor ali, só bem-estar, só felicidade, só alegria. Mas também refletir de como essa visão é fugaz e a gente logo cai na realidade de entender a situação que o nosso povo vive, os dramas interiores de todos nós, os dilemas, as dificuldades de todos. Então essa impressão harmoniosa, frágil e bela, ela dura um segundo, ela é frágil. Por isso que eu falo que Deus é eterno na minha janela, de vez em quando, de uma maneira frágil. É o meu exercício numa poética da Adélia Prado, assim, que ela tem essa poesia. É uma poesia feita com o sensorial. Ela é feita elevando a sensibilidade sensorial ao nível, conduzindo a sensibilidade à poesia. É uma outra história. Então, a poesia dela é uma poesia que ensina a viver. É, porque ela garimpa a poesia que está transbordando no nosso cotidiano, na nossa cozinha, na nossa roupa, no nosso bordado, no laço do calçado. Assim, a coisa da Adélia me chamou a atenção para essa questão, que eu acho que é fundamental a gente batalhar e viver e manter a dimensão poética da vida. Repito, como vou repetir algumas vezes aqui na entrevista, sem isso pouco nos restará.
Então foi assim que nasceu Eterno de Vez em Quando, composição de Túlio Mourão, que ouviremos na interpretação do próprio criador.
Sempre no meu olhar, as luzinhas brilham bordando a noite. Tudo é presépio do meu altar. Lá no horizonte tudo é de brinquedo, barro, chocolate, confeito. Se quiser eu pego em uma só mão pra guardar com calma e com jeito. Moro uma cidade em minha janela, misericórdia no meu olhar. Deus é que sustenta essa paisagem, só um momento pra eu pensar. Que nenhuma dor, nenhuma aflição mora aqui por esses lados. Pequena fortuna de bem-querer sob a multidão dos telhados. Fumacinha branca da chaminé sobe para o céu estrelado. E o povo na terra parece até é feliz e respeitado. Moro uma cidade em minha janela, mora pra sempre no meu olhar. As luzinhas brilham bordando a noite. Tudo é presépio do meu altar. Deus dura tão pouco na minha janela. Eterno só de vez em quando. Deus dura tão pouco na minha janela. Eterno só de vez em quando. Deus dura tão pouco na minha janela. Eterno só de vez em quando. Deus dura tão pouco na minha janela. Eterno só de vez em quando. Chaminé sobe para o céu estrelado, e o povo na terra parece até é feliz e respeitado. Mora uma cidade em minha janela, mora pra sempre o meu olhar. As luzinhas brilham bordando a noite. Tudo é presépio do meu altar. Deus dura tão pouco na minha janela. Eterno só de vez em quando. Deus dura tão pouco na minha janela. Eterno só de vez em quando. Deus dura tão pouco na minha janela. Eterno só de vez em quando. Deus dura tão pouco na minha janela. Eterno só de vez em quando.
Maravilha! Ouvimos Eterno de Vez em Quando, composição e interpretação de Túlio Mourão. Esta faixa faz parte do CD homônimo, lançado em 1995.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Luísa, Luísa, essa poita, o vento açoita e o mar é pra valer.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Chico Lessa.
O rádio foi tudo pra mim. Eu passava o dia inteiro ouvindo rádio e em frente do espelho, imitando o cantor. Tudo que a gente conhecia, assim, novidade, era através de jornal e rádio. O rádio era mais rápido que o jornal, né? Só que com o advento da internet, isso foi tudo desmitificado, né? Hoje em dia você conta uma história, todo mundo já sabe, todo mundo já. E naquela época do rádio tinha esse negócio, né? De você. Era um negócio mágico.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, hoje especialmente dedicado ao talento e à criatividade do cantor, pianista e compositor mineiro Túlio Mourão, nascido em Divinópolis em 18 de janeiro de 1952. Legítimo integrante do Clube da Esquina, Túlio estará presente durante todo o programa de hoje, onde falará do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória e contará as histórias de algumas de suas músicas, inclusive de Desamparado. Você lembra?
Cuido de avenca e capim, tenho mato, tenho alecrim, tudo que viver é jardim que Deus semeia.
Eu tive o privilégio de entrevistar Túlio Mourão em Brasília, no dia 13 de dezembro de 2013. Na ocasião, ele me contou a história de Desamparado. Mas antes disso, falou de seu processo criativo.
Gostaria que você nos contasse, tirasse essa curiosidade minha, dos meus ouvintes, como é que funciona o seu processo criativo?
A questão de é muito fácil para mim criar música, extremamente fácil. Tanto que eu posso fazer trilhas de filmes. As trilhas de filmes, elas demandam assim... Tem filmes que eu fiz para o Paulo Thiago, por exemplo, Moça de Fino Trato, que tinham tipo 70 inserções de música. Não que sejam 70 inserções de músicas diferentes, mas dá uma ideia do volume colossal de músico que você tem que colocar. E as produtoras hoje, elas... A produtora do Paulo Thiago, por exemplo, gosta e trabalha de uma maneira que é o seguinte: se existe uma cena que tem uma lanchonete que está tocando um rock and roll, esse rock é composto. Se nossos personagens entram num cabaré onde estão tocando um bolero, não sei o que, isso é composto. Se o nosso personagem está numa praça onde existe uma serenata tradicional, essa serenata é composta.
Tudo original, né?
Tudo original. Existe um baile de ano novo, com música de carnaval, com música de metais e tal, isso tudo composto e arranjado. Então, assim, o volume de trabalho é colossal. Isso me encanta. Na verdade, eu tenho facilidade para criar muita música. E o que existe é um acervo grande de resultados que você acumula durante a sua vida, e onde você já tem um domínio, e já conhece resultados, conhece caminhos, você tem... É um acervo mesmo, onde que você se estrutura e você coleciona e você sabe como caminhar com a composição, né? Agora, a centelha mesmo que te dá o start, que te chama a atenção, aqui tem uma música nova, aqui tem uma coisa interessante, aqui tem uma centelha. Isso comigo é muito interessante, porque geralmente pode vir de qualquer centelhazinha, de qualquer fragmentozinho de canção, que pode estar tocando no rádio, pode alguém estar cantando, pode ser uma pessoa que cantou lá longe, uma música que está dentro no Walkman de alguém. É um fragmento que consegue se sobressair aos ruídos da cidade onde você está, do momento que você está, e te chamar a atenção por algum motivo. Então esse fragmento, eu colho esse fragmento no meio do caos cotidiano, e ele me chama, e eu elaboro ele. Aí eu tenho pressa de gravar ele de alguma maneira para não perder, assim, eu rabisco o pastor no papel, no que eu tiver eu rabisco, se eu não tiver com um gravadorzinho, assim, porque eu acho que ele é precioso. Aí eu rabisco uma partitura de 3 compassos, 4 compassos daquele tema, então. E depois, assim, a questão da harmonia, da condução e do desenvolvimento, aí eu faço com mais calma e demoradamente, assim, gasto um tempo, assim, porque se precisasse eu terminaria a música instantaneamente, mas não é o melhor que a música pode dar. Então, assim, é até um exercício de paciência e de... Não, vamos saborear com mais tempo esse negócio aqui, porque ele pode render mais, assim. Então aí eu elaboro com mais tempo, faço escolhendo caminhos harmônicos, escolhendo sequências, assim. Geralmente é uma música que eu estou fazendo minha, sem uma demanda muito... uma demanda muito... Sem uma cobrança muito enérgica, tipo, é para amanhã, para depois... Porque quando precisa, dá para fazer uma música com muita rapidez.
Túlio Mourão, Desamparado, uma composição só sua, tem história?
A história dessa música vem principalmente das amizades que eu tenho. Assim, eu acho que eu me enriqueci viajando e trabalhando, e essa riqueza, a riqueza que eu me falo é essa, são de muitos amigos aí pelo mundo. Me sinto muito rico pelas amizades que eu consegui fazer, mas também me vem a reflexão de que as amizades são frágeis e é preciso serem mantidas, é preciso ser alimentadas, é preciso ser tratadas, é preciso ser cuidadas, como os vasos de barro, como as plantas merecem tratamento e tal, assim, sobre a fragilidade, sobre a força da amizade e da importância, mas da fragilidade, de como elas demandam carinho e atenção, né? Na verdade, foi isso. Eu não sei onde o barro é mais frágil. Isso vinha de uma reflexão que eu fazia, de que eu tenho amigos, tenho vasos, tenho plantas, tenho barros, e eu não sei onde o barro é mais frágil ali. É preciso ter atenção. A música vem dessa... Às vezes eu fiquei frustrado de não ter conseguido dar atenção, assim, para os amigos e tal, para as pessoas que me cercam e que são muito mais, são pródigas em me tratar bem e me cercar de atenção, de carinho. E a questão de ter uma carreira de ser uma pessoa bastante conhecida me traz muita atenção das pessoas, né? As pessoas são muito afetivas, muito, me tratam de uma maneira muito especial, e eu não consigo retribuir essa atenção, assim, que me chega, né? Então essa música é a reflexão nesse sentido.
Então foi assim que nasceu Desamparado, composição de Túlio Mourão,
que ouviremos na interpretação do próprio criador.
Samambaia deu no xaxim, venha cá e conta. Pode ser feliz quem não tem amor perfeito. Molho o dia não, dia sim, rezo pra chover no jasmim. A saudade aperta é no fim de um longo estio. Um só IP amarelou longe da estrada. É ouro só na vastidão de uma paisagem. Coração que esconde o próprio desamparo. Quem poderá abrandar sua solidão? Para uma paixão não ter fim, vale amor no chão, no sitim. Pão amanhecido é pudim na geladeira.
Olha o que nasce, o que morre em seu coração. O girassol me diz, a tarde é passageira. Ainda mais breve é o perfume, a flor do limão. Olha pro céu, olha pro chão, a vida inteira. Olha o que nasce, o que morre em seu coração. A vida é frágil mesmo numa amendoeira. Mas o jardim viverá a luz que virão. Coração amigo e jasmim, cuido com desvelo sem fim. Porque nunca sei ai de mim o que é mais carente.
Um só IP amarelou longe da estrada. É ouro só na vastidão de uma paisagem. O coração que esconde o próprio desamparo. Quem poderá abrandar sua solidão?
Olha pro céu, olha pro chão, a vida inteira. Olha o que nasce, o que morre em seu coração. O girassol me diz, a tarde é passageira. Ainda mais breve é o perfume, a flor do limão. Olha pro céu, olha pro chão, a vida inteira, a vida inteira. Olha o que nasce, olha o que morre, seu coração,
o seu coração.
A vida é frágil mesmo como uma amendoeira, mas o jardim viverá a luz que virão.
Maravilha! Ouvimos Desamparado, composição e interpretação de Túlio Mourão. Esta faixa faz parte do CD Eterno de Vez em Quando, lançado em 1995.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor mineiro Túlio Mourão. E a música da vez é uma das obras-primas do cancioneiro popular brasileiro, A Primeira Estrela. Você lembra? Na entrevista que me concedeu em Brasília, no dia 13 de dezembro de 2013, Túlio Mourão me contou a história de A Primeira Estrela.
A Primeira Estrela é uma composição sua com Tavinho Moura e Milton Nascimento. Tem história?
A história dessa música é bacanérrima, porque ela tinha sido gravada primeiro instrumental, chamava O Beco das Sanfonas. O que eu chamava de Beco das Sanfonas era uma pequena lojinha em Divinópolis, minúscula, com as paredes cobertas de sanfona, e lá dentro tinha um velhinho profissional que a vida dele era consertar sanfona. São restos de um mundo que era mais cheio de poesia, né? E como eu acho que a poesia da vida é, assim, é essencial, é o pão, é o verdadeiro pão, é a poesia.
Túlio Mourão, e quando é que o Beco das Sanfonas virou A Primeira Estrela?
E aconteceu de o Tavinho Moura e o Milton estarem no norte de Minas, participando das filmagens do filme Noite do Sertão, do Carlos Alberto Prates. Aí o Tavinho mostrou a música pro Milton, falou: nós precisamos fazer uma letra para essa música rápido, antes que o Cacazo faça. E eles ficaram encantados com a música e fizeram a letra. Agora, o contexto dessa letra também é uma coisa muito especial, porque nessa ocasião, no fim da ditadura, o Tancredo Neves era o candidato a governador de Minas, numa disputa muito desigual com um candidato do governo federal, era o Eliseu Rezende. O governo federal fez em Minas uma campanha milionária, fazendo outdoors enormes com o Eliseu Rezende, era o candidato que ele estava forçando a ocupar o cargo de governador, e nós todos da oposição, nós todos, o povo, sabíamos que precisava do Tancredo Neves para fazer a renovação pacífica, a renovação que a gente precisava, rumo à convicção democrática que a gente precisava. Então, o final da campanha do Tancredo foi um comício no alto da Avenida Afonso Pena, na Praça do Papa, para quem conhece, que tinha 300 mil pessoas. Eu nunca vi tanta gente junta. E esse comício do Tancredo, ele tinha o Milton Nascimento como grande atração musical. E foi uma experiência maravilhosa, assim, de experiência inesquecível de ter participado desse show, desse final do comício. Mas, enfim, e o Tancredo, ele exalou para a nossa política um perfume da conciliação. As reflexões que sucederam mostram que os grandes políticos e os grandes estadistas são exatamente conciliadores, buscam a paz, são mais do que conciliadores, eles são pacifistas, eles têm a visão de continuidade do bem-estar, né? Eles veem o bem do povo acima dessas coisas. Então a gente precisava chamar atenção para a força que tem um líder que é desapaixonado, um líder que tem compromisso com o povo, um líder que é pacifista. Criou-se com essa letra da Primeira Estrela uma figura mítica em torno do Tancredo, que é assim, o messianismo, uma pessoa que cativa as pessoas pela doçura, pelas palavras, pela esperança, pela mensagem de renovação, a pessoa que sinaliza assim, com conteúdo e com alma, com leveza, com poesia e tudo.
Você fez a melodia integralmente, Tavinho Moura e Milton fizeram a letra.
Exatamente, a letra em homenagem velada ao Tancredo.
Assim. Então foi assim que nasceu A Primeira Estrela, composição de Túlio Mourão, Milton Nascimento e Tavinho Moura, que ouviremos na interpretação do saudoso Invoquei o Vocal.
Oh, yeah. nosso encontro, o seu passar
e seus versos que excitam toda a multidão, nos ensina a amar nosso irmão, perdoar.
Maravilha! Ouvimos A Primeira Estrela, composição de Túlio Mourão, Milton Nascimento e Tavinho Moura, na interpretação do Invoquei o Vocal.
Túlio Mourão, para nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, estão interessadíssimos em conhecer um pouco mais de você, da sua obra, você tem um site que você possa anunciar?
O nosso site é tuliomourao.com.br. O site vai estar reformado, ele está um pouco assim precisando de reparos, mas ele vai ganhar uma roupagem nova, e é lá que a gente tem as coisas. Tem o Facebook também. Eu acho que as coisas vão estar mais centradas lá nesse site mesmo, tuliomourao.com.br.
Túlio Mourão, agradeço a sua generosidade em abrir o coração e contar essas histórias maravilhosas para mim e para os meus ouvintes.
Olha, eu que agradeço estar aqui. Você tem uma mágica, de uma sensibilidade toda especial em conduzir essa questão, que a gente, com serenidade, com alegria e com prazer, a gente conversa, relembra as histórias. Isso tem bastante mérito seu, então eu quero congratular e parabenizar pela brilhante ideia e também pelo contexto que ele é didático, sem ser burocrático. É um contexto que ensina. e ajuda a conhecer os artistas, né? E de maneiras que você não teria acesso normalmente, né? E os artistas, na verdade, têm muito a dizer além do que se registra no contexto mais comercial, né? Então eu acho que é muito bacana isso.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição do programa. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Consultoria para mídias digitais e redes sociais, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate, Chico Anísio, interpretado por José Cabreira, teclados e arranjos. Alberto Salles na guitarra, Oswaldo Amorim no contrabaixo e Leander Mota na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abavideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá!
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.